E a experiência foi muito legal, assim, cara, era muita gente na rua acompanhando a prova, né? E aí você via as pessoas falavam o seu nome. Então você tava correndo, as pessoas falavam o seu nome, assim, e falava, cara, que criança, né?
Uma energia
Aí
muito
você
boa,
vê
né,
toda
cara?
aquela coisa da mente, pô, tudo aquilo que você já passou, aqueles treinos, cara, fica arrepiado, cara.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascar, do Corrida Perfeita. E hoje eu vou bater um papo aqui com um brother, um aluno, um cara sangue bom demais, que esteve comigo numa das aventuras mais legais que eu fiz nesse ano de 2018, lá na Conrad's Marathon, em Durban, na África do Sul. A gente vai bater um papo sobre essa, a rainha das ultramaratonas. E aqui, ao meu lado, está ele, Flavão,
Isso
famoso
aí.
Xoxaluza. E aí,
Bom,
Xoxaluza?
tudo bom, Andrei?
Como é que
Beleza?
tá,
Tudo bom,
Flavão?
tudo bom.
Bom, gente, o Flávio tá aqui. O Flávio é aluno nosso do Corrida Perfeita. Já tem quanto tempo, Flávio, que você é nosso aluno?
Desde 2017.
17. Você,
Início
quando
do ano.
começou com a gente, cara, o que que você queria? Você queria ir pra Conrads?
Não. Não, eu queria melhorar a minha corrida em si. Ter um pouquinho mais de um estilo de vida, digamos, porque a corrida tornou um estilo de vida,
Legal.
né? E isso foi evoluindo.
E o que que você fazia antes? Como é que eram as corridas que você estava
Então,
praticando? Como é que
eu
eram as coisas assim?
comecei.
Só pra gente situar a galera sobre quem é o Flávio Pellegrinelli.
Eu comecei assim em 2015, mais ou menos. Eu já corria, né? Mas não com aquele intuito. Ah, vou correr ali 5 minutos, 5 quilômetros, né? Meia horinha, 35 minutos. E foi indo, foi indo, foi indo. E aquilo não foi me despertando algo a mais, né? Tipo, poxa, eu posso correr mais, eu posso correr 5, posso correr 10. E foi indo, foi indo. E até um belo dia eu falei, pô, eu vou correr uma maratona. E aí eu
Legal.
tive uma preparação, né? Mas assim, eu senti que não foi muito legal.
Você procurou um profissional de educação
Procurei um
física?
profissional de educação física e a gente assim foi indo, mas eu senti que na prova eu senti muito, né? Eu, na
Não foi
prova não
legal a
foi, não foi
experiência.
legal. Foi legal porque eu cheguei e fiz, pô, completei a prova. Mas o pós, né? E foi chegando perto dos 42, foi aquela coisa que,
De
ah, nossa, e foi
arrastando.
arrastando, eu comecei a sentir muita dor. Né? Mas cheguei,
Chegou aí. Fechou em
cheguei.
quanto?
Fechei em 4 horas e 20, mais ou
4
menos.
horas e 20, né?
É, foi na Maratona do Rio.
Não, beleza.
É.
E aí? Aí você falou, cara, não quero mais sofrimento, vou procurar a corrida perfeita, é isso? Tem
É,
um
não,
abestado ali
não
falando
foi
do
4 horas
negócio?
e 20, não. Foi 4 horas e 50. Foram quase
Credo.
5 horas. Foram quase 5 horas de prova.
E você demorou quanto tempo pra fazer? Tipo, como foi sua preparação pra
Foram
fazer 4
mais
horas
ou
e
menos
50?
4 meses.
Foram 4 meses de duração,
É,
mas foi do
e aí eu
zero aos
fui.
42
Não,
ou
e aí.
você já tava correndo os 10,
É, foi
21?
10, depois eu fiz a meia das pontes, 21, e foi a minha única 21, assim, eu fiz. E depois fui
Então a gente
treinando.
pode dizer também que você foi um tanto quanto apressado, né, pra
É,
chegar nos
fui. Porque foi
42.
naquela coisa meio louca de, pô, eu quero fazer 42.
Só.
Entendeu? E é tudo aquilo que, às vezes, e aí depois a gente vai chegar nesse ponto. Que muitas vezes as pessoas querem chegar no seu limite, mas chega, mas e
E
depois? E como
depois,
foi
né?
antes? E como foi depois?
Existe vida após a maratona,
Isso,
né?
pois é.
Não vai
Não,
acabar o
não
mundo
vai,
ali.
não vai acabar,
Não
não vai
vai.
acabar.
Tem que saber o que vai acontecer. Pois é, Flavão, aí você veio pra gente, né? A gente veio aí e mudou alguma coisa na sua preparação? Como é que você viu sua nova preparação e até chegar nesse negócio? Porque você acabou que saiu da rua, né?
Eu saí da rua.
Você não gosta mais desse negócio de correr em rua?
É, assim, eu
Se for
fiz,
pra correr pouco, não vai,
tanto
né?
é que eu fiz poucas maratonas, né? Eu já corri, acho que se eu não me engano, foram 7,
Poucas, né?
Poucas, poucas, assim, acho que foram 6 ou 7.
Se a gente pegar o Nelson Lima, né, o Nilson Lima, nosso amigo que a gente encontrou
lá na Corres. Eu encontrei com ele aqui na maratona aqui de Brasília.
Monumental, né?
É.
Pois é, foram 250 que ele já fez, né?
Foram, era 250 e...
Ele fez na maratona 46, do Rio, né? O que que são 7, né?
Pois é, o que que são 7?
Mas se você para pra pensar, cara, que nem 1% da nossa população faz uma maratona, acaba que ainda é muita coisa, né?
Pois é. E foi mudando o meu estilo de correr, né? Eu senti, assim, que a minha postura, todos aqueles pilares, né, da corrida perfeita, isso foi mudando o meu estilo de correr. E eu vi que, poxa, correr, pelo que falavam, né? Não, correr desgasta muito, oxida.
Você começou a acreditar nesse negócio.
Eu comecei a acreditar, né? A acreditar que eu posso mais.
Só,
então,
você não acreditou
mais no que os outros estavam falando sobre a cada ano, a cada ano eu queria propor um desafio a mais. E tanto é que em 2016, antes de entrar na Corrida Perfeita, eu falei, pô, eu quero completar 40 anos fazendo um triatlo.
Uhum.
Então foi meu projeto 40 anos. Mas
e
foi
até
assim. Mas depois com Corrida Perfeita, né? Então antes eu cheguei e falei, pô, deixa eu ver o que eu posso, né? E aí foi que eu despertei isso. Poxa, a gente pode mais.
Pode,
a gente, né? Não tá no nosso limite ainda, né? E aí foi eu consegui fazer a prova do triatlo, né? O short triatlo. E assim, foi um pouco desgastante também, porque eu não tinha um volume de treino legal. Eu peguei uma planilha na internet, cara.
E foi e fez,
e
né?
E fui e fiz.
O objetivo era simplesmente completar, você
era completar. Né? Completei.
O objetivo, bota lá o risquinho, né? O verde.
Assim. Eu olhava lá, pô, eu tenho que nadar isso, tem uma piscina, eu vou nadar lá na piscina. Vai, faço, né?
É então, aquele negócio, né, cara? Tudo depende de como você quer completar esse objetivo, né? De como que você quer chegar. Porque a distância em si nunca é o desafio, né? Mas como que você vai percorrer essa distância, sim, é que é o grande
isso
lance.
Isso é o grande,
né,
lance, né?
Que é aí que a gente exige um pouco mais de preparação para isso. E assim foi, né? Pra gente até chegar na Conrads. Porque
até
você.
Chegar na Conrads.
Antes desse desafio que foi a Conrads, você ainda fez a 60K de Brasília, né? Da Volta do Lago.
Eu fiz duas vezes, né?
Duas. Uma já era tipo um treinão pra Conrads, mas a outra era o desafio do ano, né?
Uhum.
Como é que foi experimentar 60 km, você que só tinha feito poucas maratonas na sua vida? E como, principalmente, a gente falando de longas distâncias, pô, você trabalha, cara. Como,
sim,
é que você conseguiu encaixar isso na sua rotina familiar?
Isso.
Porque a família faz parte do treinamento, faz parte do todo,
com
o trabalho
certeza.
Faz, e a gente tem que encaixar isso. E as pessoas acham, pô, vou correr 60 quilômetros, vou correr 89 quilômetros, eu não vou ter vida, né? Como é que você conseguiu encaixar isso, como é que você viu isso até você chegar nesses primeiros 60 quilômetros e depois na sua caminhada? Porque até hoje você está treinando.
Uhum. Então, eu trabalho, né? Trabalho 8 horas. E ainda tenho 2 filhos, né? A esposa e mais 2 filhos. E assim, a minha rotina é realmente de chegar em casa, pegar os meninos na escola, depois ainda faço todas as atividades com eles em casa. E assim, o meu treino era treino de manhã mesmo. Eu acordava cedo, né? 5 horas da manhã, treinava cedo. E às vezes na hora do almoço, né? Esse clima seco aqui de Brasília, então como era naquele primeiro semestre ali, até que dá pra...
Fica mais ameno.
Fica mais ameno. Mas assim, eu tive que combinar também, né? Assim, aquela...
Fazer um acordo em casa
com todo mundo.
A família tem que estar junto, né?
A família tem que estar junto. E assim, tinha final de semana, você vai sair, tem uma festa. Mas eu vou pra festa, mas eu tenho que chegar cedo porque eu tenho que treinar no dia seguinte, né?
Ou então já combina, né? Não tem treino amanhã de manhã,
não,
porque tem
treino,
uma festa muito
porque
importante.
Porque é uma festa muito importante, né? Então, assim, então muitas vezes a gente também tira esse lazer um pouco, mas não, dá pra você encaixar isso também, né? E eu tinha isso em mente, né? Porque em nenhum momento eu deixei de fazer alguma coisa com a família pra poder treinar. Né? Eu sempre tentei privar do meu, assim, do meu, né? Assim, por exemplo, bom, eu tenho que acordar cedo, então eu vou acordar cedo. Né? Por quê? Porque à noite eu sei que eu vou estar com os meninos, que eu vou ter que chegar em casa, vou chegar cansado.
Tem que estar com tudo feito do treinamento.
Tudo feito.
É. Porque senão acaba virando uma grande bola de neve, né? Você fica angustiado que tem que treinar, não treina direito, não está com a família direito
também.
Você
vai estar cansado.
É, né? E acaba que está ruim dos dois lados, tanto do treino quanto da família, né?
Uhum.
E aí a disciplina que entra como grande chave para isso tudo, né? Você conseguiu se disciplinar, se regrar nesse sentido. E também podemos dizer, né, que você teve uma planilha bem agradável em termos de volume de treinamento para realizar tudo isso, né?
Como você falou, eu fiz duas ultras antes de chegar na ultra rainha, né? Então, na primeira, eu tive, assim, eu acho que eu cometi alguns erros na minha primeira ultra. Né?
Eu treinei,
sempre um aprendizado. Eu terminei a minha prova com uma bolha enorme no meu pé, né? E isso eu senti, eu falei, caramba, será que se eu fizer uma outra também, vou conseguir fazer isso aqui, vou ter essa bolha? E aí eu senti que na primeira foi um pouco, assim, eu senti um pouco mais a prova, né? Porque é uma coisa que eu nunca tinha feito. Né?
É uma experiência nova, aprendendo e só aprende fazendo, infelizmente ou felizmente.
E eu vi que é muito cabeça, né? Muito a mente, você trabalhar a mente durante a prova, de você conseguir manter na prova, né? Se manter na prova vivo, né? Ali, eu falei, pô, eu tô preocupado com isso, mas você esquecer do mundo e ficar só no presente,
e
só na prova.
Como que foram importantes os treinos para você, principalmente a parte mental, para você transportar do mental do seu treino para sua prova? Porque se você chega numa prova não sabendo o que você vai encontrar, ou nunca tendo passado por isso, se torna algo muito mais desagradável e até mesmo desesperador, né? Quando você não sei quando é que isso acaba, que fim é esse, nunca tive numa situação dessa.
É, assim, nos meus treinos eu tinha alguns dados, né? E esses dados, assim, foram importantes para eu saber, poxa, eu consigo, eu cheguei até aqui. Então, na prova em si, eu ficava mentalizando aquele, olha, eu já fiz isso no meu treino. Eu já senti aquela dor.
Isso.
Então, isso fica mais fácil. Porque o seu volume de treino, muitas vezes, pô, mas você tá com um volume muito grande. Não, mas dá para você particionar esse volume e sentir como é que o seu corpo vai se adaptar àquele volume para a prova.
E esse negócio do volume, né, cara, é bem legal. Pô, você é um corredor, de certa forma, até ainda tá ganhando experiência. Você ainda tá vivendo esse mundo da corrida, dos corredorzão. Aí conta um pouco pra gente, já vamos pular um pouco das etapas aí, de qual foi o susto, o impacto de você que era muito fechado no treinamento, que o Corrida Perfeita que eu passo pra você, quando você chegou a compartilhar os treinos com a galera que tava se preparando pra Conrads.
É, porque assim, eu me deparei...
Que tinha um grupo, né?
Que tinha um grupo,
conversando,
tem um grupo.
Tá todo mundo no WhatsApp e tal.
Todo ano tem esse grupo, né, que é organizado... Né, pela Zilma, acho que
sim,
é a Zilma.
Sim.
E ela sempre organiza, e esse grupo ele vai crescendo a determinado momento do ano ali, que as pessoas vão, não, eu vou pra Condes, né?
Sim.
E aí tem um site, que no site eles colocam realmente o WhatsApp lá pra você entrar, né? E aí eu vi assim, pô, mas
a comunidade dos Conradeiros, né?
Aquela família Conrad,
família Conrad.
Que é importante, eu acho que
sim.
Isso é muito
que,
importante.
Inclusive, que eu acho que é o que faz o Brasil, você foi a segunda maior delegação, por assim dizer, né?
Acho que foi a primeira, foi a Índia, alguma coisa assim. Mas, então, mas voltando, eu senti assim, que muitos estavam com um volume muito grande, né, de treino, fazendo um longão de 60, 70, num final de semana, né? E aí eu vi que os treinos, eu pelo menos, isso é bem característico de cada um, né? Eu me adaptei com um treino particionado no final de semana. Então eu tinha um volume de 60, de 70, mas na semana toda, não só longão, né? Então foi assim, final de semana, era sábado, domingo, treinando. Eu não lembro, mas acho que era uma hora e meia.
Sua mulher ia gostar de você ficar 70 quilômetros fora de casa no final de semana?
Pois é, isso aí também é bem complicado, né? Então, é pelo tempo, né? Porque você faz um longo de 60 quilômetros, você vai durar o quê? Vai durar, no mínimo, 2 horas e meia, 3 horas, eu acho que até
60 quilômetros?
Um longo, sei lá, 3 horas, 4 horas.
Não, cara.
Não sei, cara. entendeu?
Vai dar umas 5 horas cinco de treino horas, correndo, cara. Aí, ó.
Pois é.
Fora a preparação para ir, para voltar e depois eu descansar, né?
É.
É que a gente tem que lembrar que existe vida fora do treino, que a corrida não é só a corrida em si. Você tem que... nós, atletas amadores, a gente tem que conciliar as coisas para ter prazer no que a gente faz. Senão você simplesmente, que nem você fez a maratona, depois vai lá e larga. Porque faz uma prova dessa,
sim,
você se desgasta,
sim,
demais, você vai lá.
Você olha que fala,
vale a pena? Não valeu a pena porque fiquei longe da família, briguei com todo mundo, não vou conseguir treinar, não vou ter essa experiência de novo de fazer uma prova dessa.
É, e assim, eu acho que foi bem legal porque eu não tive nenhuma lesão, né? E assim, poucas vezes eu fiquei doente nesse período todo.
Você conseguiu encaixar isso tudo.
Isso foi bem, bem legal, porque eu vi que lá no grupo muitos estavam chegando na prova gripados, né? Tava gripe, tô com gripe, não sei o quê, gripado, doente, deu febre, entendeu?
Lembra do jantar de massa?
Era só notícia ruim, pô. A gente lá falei, pô, por que isso, cara? Não é assim não.
O pessoal vindo ou saindo de lesão, né?
Voltando pra lesão. Ah, aquela prova lá, nossa, aquela prova lá não deu certo. Era muita subida, muita descida. Fiquei doente. E eu falei, pô.
Só sofrência, mano. Que corrida é essa que as pessoas fazem, né, cara?
E aí foi importante também, Andrei, porque eu não parei de treinar perto da prova. Não, então eu fiz o. Eu te, teve um volume.
É muito doido,
né? Inclusive lá, né? Tive que correr lá, né? Então, na semana, final de semana, era na sexta-feira correndo, na quinta correndo. Então.
Pô, como assim, velho?
Como assim? Vai fazer uma prova de 80? Então, muitos colegas falaram pra mim, pô, cara, mas você não tá muito perto pra fazer a volta do lago que eu fiz, a prova de 60, foram 15 dias, 20 dias antes da prova.
É, longão.
Longão. Ah, mas não é muito perto? Eu falei, cara, eu tô bem, vai ser o meu... Como que o meu corpo vai se comportar aqui é que eu vou sentir. Tanto é que lá na Corns, foram 87.
É.
Quando foram 27, né, tava faltando 60, eu olhei, passei os 27 e falei, cara, agora vai começar a minha prova de 60. Então, o meu corpo já tava adaptado àquilo ali, entendeu? Eu falei, pô...
Você sabe o que é aquilo,
eu já sei,
né?
O que é.
Mais ou
agora
menos,
que vai começar a minha prova.
Porque lá sobe pra danar, né?
Lá sobe
que, inclusive, a gente aprendeu mais uma coisa fazendo a prova. A questão da gente trabalhar melhor a própria força muscular para você sentir menos durante a prova. O que foi que você mais sentiu lá? Foi realmente durante os 89, para quem não sabe, os 87, tem 1.800 metros de ganho de elevação lá à prova da Corns.
É.
Só que o grande problema dessa questão não é 1.800 que você está subindo, tipo ali a uphill, que você vai subindo ali os 42, são 1.200, eu acho, por aí de ganho de elevação. Você desce, você sobe e desce. Lá na Corns você sobe 1.800 e sobe e desce 1.100. Então, é um tobogã onde que a musculatura ela é muito exigida. Na descida, você acaba gerando um estresse maior no seu organismo.
Uhum.
Machuca mais. Se você não está com a perna bem condicionada para isso, você pode acabar se lesionando, além de perder o próprio desempenho durante a prova. Uhum. E a gente viu isso. Eu fiquei quebradaço. Por conta de eu estar numa vertente lá que eu tava sem treinar, vindo do Ironman, várias outras coisas, eu fui lá, mas eu passei. Mas eu senti falta desse peso. Você sentiu também falta desse peso?
Eu senti, tanto é que eu pedi um ajuste, né? Da minha carga. Porque quando eu fiz aqui a maratona de Brasília, eu cheguei quebradaço. Eu tinha feito antes o meu qualify para Corns, só que a minha posição de largada tava lá atrás. Eu ia sair na G.
E a gente pra dar
na G. É muita gente. E foi bem bacana, né? E foi lá na G. Então, eu tava procurando uma outra prova pra poder
melhorar
o meu tempo e sair um pouco mais lá na frente. E aí, né, caiu a prova aqui, tava seco pra caramba também. Falei, vou.
Você tava no meio do treinamento, a gente não fez polimento.
E eu não tinha feito polimento nenhum. Tinha feito polimento nenhum. Eu tava quebrado. E eu fiz, e aí eu até conversei com você, Andrei, eu cheguei quebrado, minha musculatura tava... E a gente fez esse ajuste, melhorou bastante, eu não senti nada na prova, né? Lá na Corns. Eu fui sentir depois, eu acho que talvez...
O cansaço.
Como a gente diminuiu um pouco o volume, né? E eu depois viajei também, parei de treinar um pouco, e aí eu senti um pouco a musculatura. Mas agora tá recuperando. Agora
não,
que a gente
só
tá
pra falar,
pra frente,
né? A gente correu no domingo,
E eu...
Pegou o voo?
Eu peguei o voo às 6 horas da manhã,
né, cara? Pra ficar umas 20 horas, 24 sentado. Horas quase pra chegar em Brasília novamente. Porque é uma trampeira chegar lá em...
É, e fora que a gente pegou o ônibus na volta, a gente foi chegar no hotel 9h30 da noite. A gente foi jantar.
Isso levou muito à reflexão na gente quanto a voltar nessa prova novamente. Eu não tava querendo mesmo esse negócio de... Que tinha toda aquela pergunta,
novamente,
né?
Não, você vai, eu vou também?
Hã?
Eu vou também? Vou voltar?
Não sei,
back to back?
Eu tô pensando aqui se vou, né?
Até o final a gente...
Né? Pra ver se voltava lá na prova, porque, cara, um trampo danado, sair daqui de Brasília e ir pra lá mesmo, pega Brasília, São Paulo, Joanesburgo, Joanesburgo, Durban. Um dia pra chegar lá, um dia pra voltar, ainda mais 5 dias, né? Que foi meio que um bate e volta pra gente ir pra lá e voltar, porque foi só sem família, né? Então tinha que voltar pra casa.
Semana, mano.
Você teve uma adaptação, por isso que tinha que treinar lá, né, rapaz? Eu também queria ficar lá só...
Fuso horário, assim, pô.
Fuso horário. E ainda tinha isso, cara, o fuso horário, 5 horas
a mais.
Menos, a mais. Né? Mais cedo lá. Isso atrapalha tudo. E sono é um negócio que faz diferença pro desempenho. Se o cara não tá dormindo, tal do jet lag, sempre que possível, se você for pra uma prova, que é um horário diferente, chega antes pra conseguir adaptar o sono, você conseguir se encaixar, isso é fundamental. Mas me conta mais, que eu tô aqui pra querer saber de você. Vamos lá. Vamos para a prova e a experiência que a corrida te levou, né? A corrida, esse desejo de botar desafios, de botar metas. E você aqui que não é realmente um atleta amador que não almeja o pódio ou qualquer coisa do tipo.
O RP.
É a satisfação, a RP, né? Botar lá na página, mudar o nome Flávio Ultra, né?
O recorde pessoal da prova.
Como é que foi para você essa experiência da Conrads? Onde que a corrida te levou?
Então, André, eu acho que foi assim, desde a primeira ultra, né, que eu fiz o 60, depois eu fiz esse ano 60 e depois 87. Cara, foi assim, uma coisa que veio assim, pô, eu preciso, parece que eu sou movido a desafios, né, de ter um desafio a mais. E a experiência foi muito legal, assim, cara, era muita gente na rua acompanhando a prova, né. E aí você via as pessoas falavam o seu nome. Então você tava correndo, as pessoas falavam o seu nome, assim, e falava, cara, que criança, né?
Uma energia
aí,
muito
aí você
boa,
vê
né,
toda aquela coisa da mente, pô, tudo aquilo que você já passou, aqueles treinos. Cara, eu fico arrepiado, cara. É sério. E uma coisa marcante na prova, que eu não sei se eu falei para você, foi um senhor, o nome dele é Bruce. Eu lembro que ele era, acho que tava com uns 15 Conrads, eu acho.
É legal isso, né? Que todo número tem
um número,
tem
um número, né? Tem um número de quantas
Conrads
e ele tinha também a idade dele, ele tinha 60 anos. Tem, né? E ele foi correndo, ele bateu nas minhas costas assim, ó. Falou: "Flávio, come here." E ele me levou até naquela... No meio da prova, eu não lembro. Tinha lá um memorial.
Um memorial, né? O pessoal que já passou por ali.
Que já passou por ali, que o cara treinava, que ele...
Isso,
né?
Que era a história da Conrads.
E a história da Conrads. Aí o cara me deu uma... Esse, o Bruce, me deu uma flor pra entregar lá no memorial. Cara, isso ficou marcado. E lá na frente, ele passou mal, assim. Ele tava meio que... E aí eu cheguei com ele, isso vem aquela questão da camaradagem, né?
Exato.
Eu cheguei nele e falei, "You are here, tá ok. Ele, "Não, ok." Então, entendeu? Então é aquela...
Tá todo mundo junto,
né?
Tem muita competição, né?
E você tá lá junto com ele, eu parei pra ver o que ele tinha e tal, ele falou que tava ok. Seguiu, falou, "Não, pode ir, que eu também vou." E ele chegou na minha frente. Cara...
Foi.
Ele chegou na minha frente.
Foi a estratégia dele pra te quebrar,
pois
mas psicologicamente,
ficou todo emotivo
lá.
Então essas coisas que marcam a gente, né? Marcam a gente na prova, é aquela multidão. Então é aquele mar de gente na rua. Cara, 5h30 da manhã, que você precisava de... Né? Você via,
eu
você
precisava
via,
ver,
pô, tava
eu,
ver,
né,
cara.
Eu tava lá.
Tanto de gente, cara, na rua,
cara,
acompanhando, as famílias vindo.
A Conrads realmente é uma prova incrível, porque ao longo da prova, como você mesmo falou, tem gente gente na rua o tempo inteiro. Sim. São 89 quilômetros. São mais de 20 mil pessoas correndo 89 quilômetros. A gente de tudo quanto é jeito, meu irmão. Tu fala, o que que tu tá fazendo aqui? Meu irmão, tô correndo aqui que nem você, meu brother. É. Era um monte de gente me passando.
Tem espaço pra todo
mundo. Se você acha que você é o corredorzão, tu chega lá, tu é só mais um, cara. Você é só mais um na Condes. É. Então, traz aquela questão da humildade, porque a corrida, aquela estrada te dá uma dobrada. Tu vai se sentir mal, tu vai se sentir bem. Você vira o super-homem, daqui a pouco você não é nada, você acha que acabou, não aguento mais, e assim você continua e vem alguém te dar um tapinha nas costas, dá uma força. Então é uma dose cavalar de humildade, eu acho que aquela corrida dá, de espírito colaborativo.
De camaradagem.
Que, porra, faz a galera crescer e faz a conra de ser o que é, vai fazer 100 anos ano que vem.
Sim.
Né? Porra, cara... São 89 quilômetros, 87 no ano, porque 89. Um ano sobe, porque vai até Petersburg, depois Petersburg, Durban, que aí é um pouquinho mais distante, só que aí, em vez de você subir 1.800 e descer 1.100, você desce 1.100
e sobe também.
E sobe 1.800.
Você vai subir também.
É a mesma coisa, sentido contrário ali. Falei besteira aqui, mas tá tudo certo.
Mas
vai descer os 1.800 e vai subir 1.100.
Você
vai subir e descer do mesmo jeito.
Do mesmo jeito.
Que até dói mais, né?
É.
Mas o pessoal tá fazendo isso há muito tempo, porque isso já virou da cultura do povo africano, né? E isso é incrível. Quando se torna algo cultural, essa questão de estar junto, isso, porra, falar que modifica uma sociedade é complicado quando a gente fala de África do Sul.
Uhum.
Porque, apesar de tudo, ainda é uma nação dividida. Não sei se você percebeu isso, tem as pessoas negras de um lado e os brancos de outro, onde na Conrad está todo mundo junto. Tá junto,
mas
não tão junto, né? Mas tá todo mundo dando força, tá todo mundo apoiando ali naquele movimento que parece que aquilo ali une o povo africano e tá todo mundo correndo junto, né?
Agora, aquela largada é fantástica, né?
Fenomenal, né?
Oh,
Xoxolosa?
Xoxolosa, o hino.
Xoxolosa.
Lá.
Empurrando o trem, né?
Empurrando o trem,
morra
até
acima.
Morra acima.
Que é uma prova histórica, que vale a cultura, é aprendizado, e que você falou, experiência, sentimentos, são coisas que você não consegue ler num livro, que não é um professor que vai te ensinar. Você tem que estar lá pra ver, pra sentir, pra saber como é que é. E pra saber se você tem vontade de voltar lá de novo, né? Porque você fala, porra, é um trampo danado voltar lá. Inclusive, a gente encontrou o Nata Amaral, o grande corredor da Conrads, embaixador brasileiro, né? Lá na Conrads. E aí a gente encontrou com ele, ele falou, né? A gente tava naquela, meu irmão, tô quebrado, tô todo doído aqui, meu irmão. Foi uma treta danada chegar. Eu vou voltar pra esse lugar aqui nunca. Tem muita corrida no mundo, né? Aí o Nato chegou pra gente, pô, não, espera 15 dias aí pra saber se você. Mas normalmente é depois de 15 dias aqui que volta, né? E aí, já passou alguns meses, meu irmão. Será que volta mesmo esse negócio?
Não, então, eu acho que essa experiência é bacana, né? Da corrida. Por isso que eu falo que a corrida pra mim já é um estilo de vida, né? Porque a corrida, ela, nessa prova, ela te mostra muita coisa. Ela, você abre o caminho assim, ó, que você vê, poxa, você olha pra trás, você vê, cara, tudo aquilo que você passou, todos os seus treinos, aí você pensa na família, pensa.
Só um ponto, foram quanto tempo você completou a prova?
Então, eu completei em 10 horas e 23.
10 horas e 23
minutos.
Né?
10 horas correndo. E eu, quando eu falo isso, eu falo, cara, você até é louco.
Você tá
10
pensando
horas.
No quê, meu irmão? Como é que você faz alguma coisa? O que, é que você
então,
fica pensando?
Eu vou te falar uma coisa. Eu tava muito bem pra fazer essa prova. Né? E eu cheguei lá, assim, já determinado que eu ia fazer essa prova. Era em torno de 10 horas pra pegar a minha medalha de bronze. Né? E assim, eu não tive lesão nenhuma. Coisa que eu tive para fazer a minha outra, a primeira do 60, que eu fui correr no meio do mato, virei o pé, né? Coisa minha, não foi. Uhum. E assim, e aí depois não tive nada, eu tava bem, eu tava assim, determinado, eu fiz tudo certinho. Mas tem aquela questão que cada prova é uma prova. Então lá eu vi muita gente passando mal no meio da prova, precisando de ajuda, musculatura, né?
E corrido isso, realmente no limite, né, cara?
Povo no limite. E isso aquilo que você falou.
Um parênteses. As pessoas não sabem, mas lá é a maior tenda médica fora de guerra do mundo, né? Porque é muita gente passando mal lá, chegando ao extremo, porque essa questão da preparação, entra a questão cultural de que vamos, xoxolosa, né? Vai de qualquer jeito,
vai de
eu vou
qualquer
conseguir.
Jeito. E a gente viu isso lá, né?
Boa,
muitas pessoas chegam até no seu limite, mas já chegam se arrastando. Assim, é uma prova para todo mundo. Se você fizer uma maratona com tempo limite lá de 40,
eles abrem a porta.
De 4 horas e 49, acho que 49 minutos, 4 horas e 30.
Eu sei que é alto pra danar.
É, pois
tipo,
é.
Qualquer um pode.
E qualquer um pode. E você vai lá e faz, mas é aquilo que você falou. Até onde você quer chegar nisso daí? Até onde, qual é o seu limite ali? Você chega, quer chegar bem?
É.
Quer chegar para concluir a prova se arrastando ou
cara,
não?
Cara, e você lembra que a gente chegou ali, a gente ficou assistindo até o final, até mesmo para pegar o ônibus, para ir embora, que tinha que esperar tudo. Era das 12 horas, eles fecham o portão, né? Ninguém cruza mais. É. Então, a galera das 11 horas e 58 chegando ali, se arrastando.
E o pessoal tinha, assistindo, né?
O pessoal assistindo aquilo, dando uma força, né, para a galera ir. É. Mas o que tinha gente chegando capenga? Caindo
se jogando,
de lado,
né?
Se jogando
pra poder passar do portão.
Cara, eu nunca vi tanto maqueiro, parecia futebol, né, pra carregar o pessoal, que o pessoal ia chegando, caindo, o pessoal botava na maca, vambora, vai lá pra tenda médica. Muito despreparado o pessoal, que vai de qualquer jeito pra essa prova, só pela superação. E aí, essa emoção, essa prova, pô, tem prova em tudo quanto é lugar. Uma coisa que eu acho legal da Conrad é que, é a prova que tem 20 mil pessoas subindo morro, então descendo morro. Nenhuma outra ultramaratona tem um negócio desse. Uhum. No mundo, não tem. Pô, você vai fazer uma ultramaratona 60 km. Você olhava pro lado, tinha quem? Do seu lado? Nenhum. Você via alguém? Sim, lá na Conrad, meu. Você tava com meio que 50 sempre.
50 e as pessoas do lado te apoiando.
E fora a torcida.
Fora, né? Todo mundo.
Pois é, e tem então, muita prova no mundo. O mundo é grande. O que que te faz voltar a Conrad? Qual é o grande motivo para você voltar lá, se você vai voltar?
Não, tá assim, já falando para você, eu vou voltar lá. Vou fazer o back-to-back.
É xoxoloso,
decidi,
né, velho? Back-to-back
é uma
quando
coisa,
você sobe e desce,
sobe,
né,
desce,
de forma seguida.
De forma seguida, né? É uma questão, assim, que eu tava até procurando, né? Igual você falou, pô, tem prova, tem isso, tem aquilo. E aí, eu tava procurando assim, pô, e agora? O que que eu vou fazer? Eu quero um desafio. Eu quero correr uma outra.
Uhum.
Né? Eu vou pra onde? Né? E agora eu lembrei, pô, só tenho mais um ano pra fazer o back-to-back.
Então... só ano que vem, né?
Só o ano que vem, né?
Você não faz a prova que você já fez, porque a outra
eu vou fazer
prova
a outra
sendo,
prova,
né?
Então.
Tá bom, eu vou. Eu faço esse negócio aí, velho. Vamos lá.
Não, mas aí volta aquilo que a gente falou, a gente tem que combinar, né? Em casa a gente tem que conversar.
Apoia,
né? Porque assim, a gente começa um novo ciclo, né?
Exato.
Então, todo o meu período de preparação, eu lembro que eu não tirei férias, assim, tipo, vou ficar uma semana, duas semanas. Não, eu coloquei na cabeça, eu vou fazer a Condes, então eu vou treinar certinho. Eu quero fazer a prova bem. Tanto é que eu cheguei lá bem, né?
É.
Então, a gente vai começar um novo ciclo. E nesse novo ciclo, eu já coloquei na minha cabeça, ó. Eu tenho que ter foco, eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que estar bem em casa, né? Com a família, com a minha esposa, com meus meninos.
Porque senão não rola.
Porque aí eu vou começar a faltar treino. Vou chegar lá e vou ter alguma lesão, alguma coisa. Por falta dessa bagagem do corpo.
Você não vai poder curtir o que você gostaria
de curtir.
Não
vou poder curtir, porque é uma experiência que eu curti bastante.
Isso que é legal.
Isso
que
é legal.
Faz voltar, isso que faz desejar de novo. Né?
É isso aí.
De querer não só essa prova, mas qualquer outra prova
qualquer
que
outra
você
prova.
Vai fazer.
É, e antes de chegar aqui, eu já até tava pensando, cara... Eu vou pra lá, eu vou voltar, vou passar naquele
perrengue
pessoal, aquele coisa... Não é naquele perrengue, pensando naquela alegria de passar por tudo aquilo novamente.
E ano que vem, na
de
chegada,
viajar,
é no estádio,
é outra coisa, né?
É outra pegada.
E outra, a gente vai pra lá, a gente já sabe como que é, a ansiedade... Acho que você já fica um pouco reduzida, mas tem aquela responsabilidade do back-to-back, né?
É.
Então, é aquilo que...
De retornar
e de completar a prova.
Né? Fazer melhor, né? Você vai calculando.
Fazer melhor.
Você sabe que tem sempre um desafio novo a aprender. Toda prova, cada prova é uma prova.
É.
Como diria o Lauda, carreiras são carreiras, né?
É.
Então, cada prova acontece alguma coisa e cada prova você... aprende alguma coisa.
Isso. Então, o que eu tô levando... Pra lá agora, é o seguinte, é um aprendizado daquilo que eu vi que eu vivenciei na prova, né? Talvez se eu tivesse andado menos, eu poderia ter feito um tempo melhor, mas
talvez.
Mas e daí?
Talvez.
Né? Poderia ter chegado lá e falar, pô, tive uma distensão muscular.
Você tá vendo por que os caras voltam lá 20 vezes?
É. Pois é, porque são 87, 89 quilômetros, né? Então pode acontecer muita coisa. É uma experiência muito legal.
E aquela estrada, fora a distância, a galera na torcida, a paisagem é muito bonita, né? Você sobe umas montanhas ali, tem uns horizontes muito legais. Não sei se você conseguiu aproveitar a paisagem. Eu aproveitei.
Tava meio nublado lá aquele dia,
né? No começo,
mas depois abriu o sol.
Foi bem legal. Bom, Flavão, eu acho que tem um Lombardi aqui esperando a gente, que tá com as perguntas na manga aí. E aí, Tiagão?
Fala aí, cara.
Se apresenta pra galera.
Cara, tá certo. Não, isso aí. Você me apresentou no começo, ficou meio perdido no negócio. Melhor você
puxar. E por que tu não me avisou antes?
É porque você foi tocando com ele.
Ué, ninguém fez assim, velho. Ué,
mas foi bom, velho. Tá bom, velho.
Se tivesse ficado legal, eu tinha parado.
Tem alguma coisa que eu falei que talvez
tenha
uma piada?
Não, acho que pra fechar, porque já deu mais de meia hora, fala aí, pergunta pro Flávio dicas em relação à parte da logística, que ele foi o cara que te ajudou. Depois da sua parte, dicas de preparação pra uma ultra, inclusive pra contas.
Então, beleza. Vamos lá. Então, Flavão, você que foi o meu guia local praticamente lá na África. E também, cara, você como um atleta amador, tipo, eu digo atleta amador raiz, sacou, né? Aqueles que curte fazer a parada, de que tá ali, você não tem aquela pretensão do Facebook, do Instagram e tal. Você tá curtindo ali, tá cuidando da sua família, é um lifestyle seu. O que você orienta, ou então orienta não, dá dica, o que você aconselha as pessoas que gostam de correr, que querem ter esse lifestyle para ter prazer na corrida como você tem, para você chegar lá, e quais as dicas para África do Sul?
Então, eu acho assim, que tudo na vida a gente tem que ter um planejamento, né? Eu acho que para correr também. Então, como aquilo que a gente já falou também no início, né? Eu comecei correndo 10, depois 21, 42. Então, eu acho que as pessoas podem também, elas podem correr uma ultra. Elas podem ter essa ideia,
esse,
né?
Desejo.
Esse desejo de correr uma ultra. Desde que as pessoas passam por etapas, né? Elas comecem primeiro conhecendo o seu corpo, conhecendo ali o Corrida Perfeita, claro, que me ajudou, né, a ter esse estilo.
Foi uma boa ferramenta.
Foi uma boa ferramenta, né? E assim, eu acho que começar aos poucos, né? Começando aos poucos, conhecendo realmente o seu corpo, aquilo que você quer, porque muitas vezes uma maratona não vai servir para você. Você vai fazer uma, beleza, mas e aí? Ah, não achei legal. Então,
foi muito sacrificante toda a preparação, não consegui
curtir. E aí eu acho que vai naquela tua praia, né? Se você acha que... Eu acho que o importante é estar em movimento. Né?
É estar em movimento.
Você movimentar o seu corpo.
Você falou um negócio há pouco que é o do desafio, né? Aí você falou agora uma coisa dentro da corrida, não é pra minha corrida. O que você procurava dentro da corrida? Era só o desafio ou você tinha algum outro propósito dentro da corrida? O que ainda te move, o que você acha que é interessante que as pessoas busquem dentro delas para elas se manterem em movimento, motivadas, por assim dizer?
Ah, eu acho que está bem, assim, a corrida me traz muita liberdade, né? Porque é você com você mesmo ali. Você está correndo, você pode estar correndo ouvindo uma música, ou você pode estar correndo na rua ou num parque, só com você, você sentindo seus passos ali, ouvindo música, né? Se desligar um pouco, acho que a corrida é um momento seu ali, pelo menos acontece comigo, né? Corrida é um momento meu, então,
por exemplo... Você dá uma desopilada do mundo moderno,
isso. E aí eu foco naquilo ali, né? Naquele meu momento, né? Eu acho que isso acontece muitas vezes na nossa vida.
Você traz saúde mental e física.
Com certeza. Isso acontece em qualquer momento da sua vida. Se você está no trabalho, você foca no seu trabalho. Se você está correndo, eu acho que você tem que separar esses momentos. Se você está no seu trabalho, você foca no seu trabalho. Você vai fazer um trabalho bem feito, você vai evoluir, você vai crescer ali dentro. A mesma coisa aconteceu comigo na corrida. Eu busquei estudar um pouco essas questões de dados, de informações, para buscar uma corrida mais eficiente, uma corrida mais prazerosa. Uhum. Né? E isso está dando certo.
Legal. Né? É, eu e acho assim que é sigamos. Isso. Eu já posso passar então minha programação para você de viagem, para você já me informar o que eu tenho que fazer, quando é que eu faço a inscrição, o que eu não faço.
Não, eu também tenho que
paga
fazer
aqui,
isso.
André, paga lá,
eu tenho que fazer
ônibus
isso,
aqui, o jantar de massa, tem que pagar.
A gente vai, vamos junto nessa daí, igual a gente
fez. Bora, então vamos pro back to back. Então.
Vamos pro back to back.
Essa que é mais uma aventura. E 2020. Estamos na África de novo.
Estamos.
Xoxolosa.
É valeu, isso aí, galera.
Tamo junto, galera.
Muito obrigado.
Quer falar
aí
alguma coisa aí? Dar um tchau pro pessoal, mandar
não,
um beijo.
É só agradecer esse privilégio de poder reviver a Conrad.
Né? Sempre legal.
Porque aqui, eu tô falando com você, mas tá me passando aqueles flashes da prova. Isso é bem legal, isso ficou marcado, né?
Isso é bom.
É.
Ter boas lembranças.
Eu acho que isso, a corrida, você pode ter esse tipo de prazer correndo.
É.
Não é só aquela coisa, pô, mas eu tô com aquela dor, eu não vou correr mais porque isso atrapalha meu joelho.
É.
Isso vai. Não, persista.
É só ter um pouco mais
de disciplina, um pouco mais de informação,
se com preparar, certeza. Que dá tudo certo. Então, valeu, galera. Muito obrigado. Pois. Espero que vocês tenham gostado desse podcast no bate-papo aqui com o Flávio, meu aluno, atleta amador de ultramaratonas, que curte fazer isso pelo simples prazer de fazer. Valeu, galera. Um grande abraço. Vamos que vamos. Sim. Até a próxima. Sempre rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos.
Valeu. Dig, dig, digging in the sun.